Oitava sessão ordinária do dia 18/3/2024, havendo número legal, em nome de Deus, dou por aberto os trabalhos da presente sessão ordinária. Não haverá apreciação da ata, pois será apreciada posteriormente. Ninguém é inscrito na tribuna do povo. Leitura dos expedientes também não há. Requerimentos escritos e verbais também não temos. Vamos direto, então, passamos direto para explicações pessoais, né? Então, vereador Valcir Fantão está liberado. E eu quero convidar a vereadora Itamara Francischini para fazer parte da mesa, compor a mesa, por favor. A palavra está à disposição do vereador Mustafa, que também não está. Ari Paese, por favor, com a palavra.
Senhor presidente, mesa diretora, colega vereadores, vereadoras, público que ainda nos prestigia nesse momento, de modo especial aqui, hoje de noite, o secretário da Saúde, sempre presente. Tem aqui também hoje de noite, prestigiando o presidente do PDT, aonde que por uma longa temporada usou essa casa, teve nesta casa, o Geninho, que tantos elogios, mas sabe, quando um jogador joga bem, ele está sempre na vitrine para ser vendido para um outro time. Então, nós vamos perder num lugar, mas certamente ele irá somar a outro local que ele vai. Quero também hoje de noite aqui uma ex-conterrânea, a Diva Pavone, onde que nós se criamos junto, lá naquela capital da usina, né? Vejam bem que gente boa que veio de lá, né? Então, meus parabéns por estar aqui prestigiando essa noite. Bom, pessoal, acho que essa noite foi uma noite muito bacana, como já alguns colegas já tiveram falando, onde que inúmeros projetos foi votado, recursos para as entidades, onde tivemos a homenagem do Clube de Mães, onde que tivemos aqui a prestação de conta do time de futebol, o Juventude, enfim, uma noite muito agradável. E eu quero aqui, nesse momento, também, como que é normal, fazer uma breve prestação de conta da nossa viagem que estivemos em Brasília semana que passou, onde que todos sabem que quando a gente vai para lá é um trabalho muito árduo, se caminha bastante, se mendiga. Uma coisa que a gente sempre diz, que é um grande erro que está no nosso país, onde que aqui nós pagamos nossos impostos, e aonde que a gente sabe aqui aonde que teria que ser colocado, em vez aqui nós pagamos, eles vão lá, chega lá e nós temos que mendigar 100, 200, 300 mil reais para cada município, para poder os deputados amarrar os municípios para fazer a campanha da política deles. Isso é a verdadeira coisa que acontece. Então, não quero dizer aqui, hoje de noite, só vou dizer, eu também, o colega Jonas e os demais colegas, cada um deverá falar da forma que quer, mas assim, eu digo que a viagem foi muito bem aproveitada, nós conseguimos recursos, sim, mas eu, hipótese nenhuma, não venho aqui dizer até que ele está na conta do município. Que já aconteceu de a gente vir aqui falar, ah, consegui tanto, e depois lá se perde, vai, não acontece. E o que é uma frustração. Então, eu só digo aqui para vocês e a comunidade que nos escuta nesse momento, dizer que sim, nós conseguimos recursos, mas no momento certo nós iremos falar. Então, eu acho que a semana que vem deverá estar indo mais vereadores. Desejo a eles, né, que eles tenham também sucesso, como sempre os tivemos. E eu quero também hoje de noite, não quero aqui falar para fazer crítica, mas eu tenho observado que algumas vezes, algum requerimento que entra nesta casa aqui, ele é assim, de certa forma, para quem não conhece, parece que é um desastre, digamos. Mas hoje de noite entrou nesta casa um requerimento de uma comunidade, aonde que diz lá que problema da estrada lá, que tem alagamento em certas famílias. E eu digo aqui que eu sou testemunha, que ontem de tarde, graças a Deus, que foi ontem de tarde, eu fui a trabalho. Eu fui visitar umas comunidades e passei. Eu tenho a maior certeza de falar, dizer assim, que eu não estou querendo inventar. Mas na comunidade do Rui Perim, que foi citado aqui hoje à noite, e mais uma outra família vizinho, lá não existe alagamento nenhum, gente. Não existe alagamento nenhum. O que existe lá, que foi feito o asfalto, e na entrada do Rui Perim, simplesmente ele está esperando ver se a Concresul vai fazer a canaleta para fazer a melhoria da entrada dele. Então, e a casa dele mora 50, 60 metros para cima no muro. Então, nós temos que, nesse requerimento, tirar a palavra alagamento. Então, às vezes, eu não quero aqui, mas eu já vi mais requerimento, mas como hoje, ontem eu fui presenciar e fui na casa desse cidadão, por sinal, muito amigo da gente, né? E numa outra família, que eu, debaixo 50 metros, o que, que aconteceu lá? Ele estava no nível praticamente da estrada. Como foi feito o asfaltamento? O asfalto é normal, ter a base mais asfalto, cresce uns 40 centímetros. E realmente ficou a estrada alta e certamente deverá ser tomado as providências e resolver o problema. Mas não que se trata de alagamento. Então, gente, não é para eu, não quero que venha falar, dizer, não, mas não é isso. Eu prefiro que ficar quieto, mas a realidade é essa ali. Então, meu caro presidente, era por isso, esse momento era isso aí. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Paese. Com a palavra, vereadora Itamara.
Reitero minha saudação mais uma vez a todos. Agradeço, presidente, pelo convite de compor a mesa. Começo falando, então, sobre os projetos que nós aprovamos essa noite. Três projetos que nos deixam a todos muito felizes, né, de poder estar aprovando quando são projetos relacionados a repasse, seja para quem for, né? Acho que todos fazem isso todos aprovam esse tipo de projeto com muito gosto. E, falando disso, quero aproveitar para parabenizar mais uma vez todos os deputados que sempre se envolvem com o nosso município, que mandam emendas também, né? Nós tivemos nesses últimos dias alguns que eu gostaria de lembrar, como, por exemplo, R$50 mil, que veio através do deputado Pazin, um pedido do nosso colega, que é o subtenente Scalco, né? Que, inclusive, aqui vejo o secretário da Saúde, que também esteve presente recebendo essa emenda. Um valor também de R$100 mil do deputado Danley, que foi para a PAI, né? E a gente sabe do envolvimento dos gremistas do município nesse pedido, então parabenizar também. E parabenizar e agradecer o nosso deputado, Covatti Filho, que também sempre lembra e esteve nos prestigiando, porque quando vem para uma entidade, vem para o município, né? Com mais R$50 mil também para a PAI. E a gente fica muito feliz de poder fazer esses pedidos e ser atendidos, né? Porque o município todo precisa e merece. Seja independente do valor, para quem que venha, mas é sempre muito importante. Um assunto que eu trago agora, totalmente diferente, em outro sentido, porque é um assunto que muito nos entristece de trazer, mas que precisa ser falado para conscientização da população. Nós tivemos vários casos de envenenamentos de animais, principalmente no bairro São Cristóvão, acontecendo nos últimos dias, que inclusive o delegado, o pessoal da vigilância esteve dando entrevista, esteve nas redes sociais de muitas pessoas, moradores, principalmente do bairro, muitas pessoas totalmente entristecidas com a situação, e que alguns dos casos, nem todos, mas alguns dos casos foram denunciados e estão sendo investigados, e a gente deseja que quem fez isso pague, porque é crime né? A gente já sabe e fala há muito tempo sobre isso aqui nessa casa, que essa é uma situação, é crime, quem faz tem que pagar, inclusive para que outras pessoas vejam que as punições nesses casos funcionam também, sim, e que é um assunto muito sério. Né? A gente já trouxe aqui em outros momentos, inclusive assassinos que entraram e fizeram tragédias em escolas e que a gente buscou saber. É um assunto triste, que dói o coração de falar, mas que a gente tem que trazer para as pessoas se conscientizarem. Porque a gente sabe que muitos casos de assassinos que cometem assassinatos com crianças, com humanos, começam as suas vidas nos assassinatos através de animais. Né? Em muitos casos, a gente já viu isso, já viu em noticiários. Então, é algo que nos preocupa como um todo, não só pelos animais, que a gente sente muito, mas pelo que isso pode causar para o nosso município. Né? E aí eu trago mais uma vez o pedido ao poder público, e não é querer colocar a culpa em ninguém, porque a gente sabe que, conforme o colega Pato falou, quando a população está errada, a gente tem sim que falar. E, nesse caso, que a pessoa pague da forma que a justiça faça-se valer. Mas a gente não pode deixar de lembrar que é uma política pública que está esquecida no nosso município, que, com certeza, amenizaria muito casos de maus-tratos, de abandonos, de qualquer coisa que venha a ser crime contra a causa animal, se tivesse um outro olhar do poder executivo frente a essa pasta. Porque a gente sabe o quanto as ONGs fazem voluntariamente, e se não fosse por elas, a nossa situação estaria muito pior do que já está. E a gente sabe que está... É só conversar com qualquer membro das ONGs que a gente vai entender, para quem não está por dentro do que eu estou falando. E é, sim, uma política pública que merece atenção, como qualquer outra, e que está esquecida pelo Poder Executivo. Então, mais uma vez, a gente pede para que eles tenham esse olhar sensível frente a esse caso que aconteceu e que tomem providências. E um último assunto, eu gostaria de lembrar todos os colegas, a todo o público presente, principalmente as mulheres, mas que os homens também participem, porque é importante a todos, que sexta-feira teremos o evento, que eu e a Fernanda estamos mais à frente, mas que todos os colegas também estão envolvidos, sobre o protagonismo das mulheres na política, que teremos, então, a deputada Silvana, a Juliana Brizola e a Cristiane Lohmann. Isso. Então, é um evento apartidário, né? Porque vai ter a Cristiane do MDB, a Juliana do PDT, a Silvana do Progressistas, todas falando sobre a sua trajetória, né? E o quanto elas já fizeram e o quanto foi importante a passagem delas na política. E a gente traz esse assunto no mês da mulher para inspirar outras mulheres, né? Para mostrar que esse também é um espaço nosso, sim, e o quanto podemos fazer. Então, mais uma vez, fica o convite a todos, sexta-feira agora, dia 22, às 18h30. Era isso, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Itamara. Com a palavra, vereador Alessandro.
Reitero, então, a saudação a todos, né? Primeiramente, queria aqui me direcionar aos familiares do Dr. Miquelon. Queria dar aqui minhas condolências ao médico renomado, um cardiologista que ajudou muitos munícipes, infelizmente nos deixou. Né? Todo mundo tem um ciclo da vida, onde a nossa passagem aqui, a gente deixa marcas, e com certeza o Dr. Teovino Antônio Miquelon deixou uma marca muito positiva em nossa comunidade. Então, é um sentimento de luto, pois quando a gente perde um cidadão de bem, um cidadão que contribuiu muito para a nossa comunidade, a gente está perdendo um pedaço todos estamos perdendo um pedaço importante de nossas vidas. Então, queria desejar aqui uns sentimentos profundos, nossa família, acredito que todos aqui estamos enlutados e entristecidos pela perda, mas a gente acredita muito que deixou um belo legado, deixou uma história linda, e quando se deixa saudades é porque passou e passou muito bem por esse plano terrestre que a gente está vivenciando. Queria parabenizar a ida aos colegas a Brasília, a gente sabe que não é fácil, né? Semana passada teve também o retrasado Valcir e o Moreta, que se deslocaram essa semana, o pessoal do MDB e do PDT. Como desejar também aos colegas que vão semana que vem, colega Jade e Tamara, sucesso, né? Porque a peregrinação, como o colega Paese menciona, não é fácil, né? É dificultoso, é desgastante, mas a gente é um propósito, né? A gente diz que o trabalho voluntário é um sacerdócio, né? Mas o trabalho de vereador eu acredito que seja muito parecido, porque só para quem vai e quem traz e quem batalha para melhorias do nosso município, entende o que a gente está falando aqui, entende o que é se deslocar, se humilhar muitas vezes, para que a gente busque melhorar o nosso município, o espaço que a gente vive. Então, desejar aos que vão também sucesso, que possam trazer de Brasília as boas novas, alguma localidade, mudar realidades para melhor. Desejar a ti, Fernanda, é a última sessão, né? A gente sabe que tu permanece até então, de repente o Ronaldo não venha, né? Mas até então, até o final do mês, nessa casa. Dizer que tu teve uma boa passagem, eu acredito, por essa casa, mesmo a gente não tendo muitas vezes as mesmas visões, ou a gente divergindo, mas a gente conseguiu separar, graças a Deus, a amizade. Tu sabe o respeito que eu tenho pela tua família, pela tua pessoa, e isso é o que importa, porque a política a gente passa, e o que importa é o que fica, que é a verdadeira amizade. Te desejo todo o sucesso do mundo, né? Tu fez sim a diferença aqui dentro desse espaço, representou muito bem, foi aguerrida e brava, né, como mulher, como representante da agremiação do PDT, e eu te desejo a ti todo o sucesso do mundo. Era isso, senhor presidente, uma boa noite.
Obrigado, vereador Alessandro. Agora com a palavra, vereador Moreta.
Reitero minha saudação, presidente, nosso vereador, ainda uma vereadora, público ainda aqui presente. Queria, primeiramente, começar falando da festa que houve na inauguração do ginásio de esportes da comunidade de São José, onde foi colocado em torno, com os que trabalham, em torno de 1.300 pessoas, né? É mais uma obra que está sendo inaugurada para o esporte, né? Que é uma coisa importante, né? Que esporte, educação e saúde andam juntos. Temos a iniciação de mais um campo de futebol, né? Na comunidade que era do seminário, hoje o município adquiriu, com muita dificuldade, né? Porque nós tínhamos uma dívida com os padres e foi paga. Então, queria dizer que é só alegria, né? E que eu e o vereador Pita, a gente tinha em nossos corações de buscarmos dinheiro para a saúde e para o posto de saúde, pela importância que é o posto de saúde, onde acontece tudo. A gente tem trazido também para o hospital, mas eu sempre digo que nós tínhamos uma dívida, eu digo, com a administração e com o Ronaldo, porque a gente está sempre lá, né, Ronaldo, batalhando para que as pessoas sejam atendidas, né? Enfim, mais outra coisa, meu caro presidente, eu não esqueço, o senhor me questionou que eu teria que perguntar para o prefeito, não para o Ademir Damo. Eu, primeiramente, quero dizer que eu me reporto desde do presidente, do prefeito, do vice, dos secretários e quem for. E, com todo o respeito que eu tenho para o senhor, eu me reporto a quem eu quiser. Ninguém vai me pautar aqui que nos 10 minutos que eu falo o que eu quiser. Depois, se tiver que julgar, me julgue. Porque eu estava olhando antes... O presidente, a Vossa Excelência, se dirigiu ao Jonas, para que ele fale que os requerimentos vêm nos horários certos e nos dias certos. O senhor pode fazer um ofício e mandar direto para o gabinete do prefeito. Então, nós temos amigos para pedir. Como eu fui cobrar o Ademir Damo ali, por que que o ônibus não estava indo? Ele está em licitação. Eu cobro o presidente do partido, o prefeito, quem for. Inclusive, vai ser mesmo presidente. Então, eu quero dizer o seguinte, duvido que nós aqui fizemos todos num partido, qualquer coisa sem se reportar ao presidente. Eu quero que me diga, então não precisa ter presidente, se tem alguém ainda aqui que é presidente de algum partido. Então, eu queria dizer que o que eu me reporto ou não me reporto, isso depende de mim. Por isso que eu não questionei o senhor quando se reportou ao Jonas. Se reporta ao prefeito, aqui nós temos aqui a prioridade de mandar direto para o gabinete do prefeito, se for nesse sentido. Mas o senhor se sentiu à vontade de falar para o Jonas, e eu me senti à vontade de falar para o presidente, que será do meu partido. Então, o questionamento que o senhor me fez, eu posso lhe fazer também. Então, se reporte ao prefeito, cada coisa que tem aqui, que está sendo os requerimentos, não está vindo na hora certa, concordo com o senhor, manda para o prefeito. E se tiver que mandar para o prefeito, falar para o meu presidente, eu fui ali cobrar ele. O que eu falei aqui, eu falei para ti, Ademir, ali fora. E tu me explicasse que lá dentro o pessoal está fazendo o que tem que fazer. Mas não foi por isso, porque eu não me abaixo para ninguém. E eu sou um homem de palavra. Se eu falar uma coisa, é aquilo. A mesma coisa que eu falei aqui, falei para o presidente lá fora. E é o meu jeito de ser. Eu estou sempre no meu canto, mas se me falar uma coisa que eu acho que é injusta, eu retruco. Com todo o respeito que eu tenho para o senhor, os meus questionamentos dependem a mim. Como o senhor questionou o Jonas, eu não disse para o senhor mandar direto para o prefeito. Não precisa pedir para o Jonas, manda direto para o prefeito. Entendeu? Então era só isso que eu queria dizer. Para que essas coisas, o presidente, tu é um cara muito inteligente, tu tem que pegar, em vez de tu botar discórdia aqui, você tem que fazer o quê? Beleza, cara, não vê seu questionamento, tá bom. Fala o que quiser, fala o que não quiser. Então, eu só queria dizer isso. Eu não mexo com ninguém, mas se mexer comigo, eu também respondo da altura. Mas sabendo que eu tenho respeito para o senhor e dizer assim, o senhor quer questionar que seja para o Jonas, manda para o Jonas, ofício para o prefeito, o problema é seu. É a mesma coisa aqui, eu sou vereador eleito aqui, mando para quem que eu quiser as minhas palavras aqui dentro. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Moreta. Só para deixar claro que aqui quem representa o prefeito aqui é o líder do governo, por isso o presidente se reporta ao líder do governo, que representa o prefeito aqui nessa casa. Vereador Jader Dalla Costa, com a palavra.
Bom, eu não importa quem vou me reportar, eu só gostaria que resolvesse as situações. Não importa quem resolvesse, mas alguém do governo resolvendo os problemas que nós temos na cidade já seria o suficiente. Que nem lá da linha oitava, Paese. Tu foi muito infeliz na colocação hoje de noite, porque eu já fui duas vezes lá e a família ela continua mandando fotos para nós dos alagamentos, tá? Se não é a família Perim, são as outras famílias que estão lá. Quando a gente faz um requerimento e reitera o requerimento que foi apresentado ainda o ano passado, justamente porque não foi feito o que devia ter sido feito, porque tinha que ser notificado a empresa, então foi falado para as famílias que a Concresul ia resolver o problema, né, e não foi resolvido o problema, continua tendo as chuvas, continua tendo os alagamentos. Então, é necessário que alguém resolva. Não importa aqui se vai ser o prefeito, se vai ser o Ademir, se vai ser o Jonas, alguém resolvendo, notificando a empresa, cobrando da empresa, é o suficiente. E resolvendo a situação das famílias que hoje sofrem com o alagamento depois que teve o asfalto, não fizeram as canaletas, não desviaram o rio lá, não fizeram a tubulação maior, então está ocorrendo esses alagamentos. E, no caso, presidente, falando ainda em notificação de empresas, a gente tem que tomar bastante cuidado quando o poder público ele faz as obras, né, tanto elas de empresas, de asfalto, como de construções, para realmente, quando os engenheiros da prefeitura receberem essas obras, verificarem se estão corretas. É que nem a vereadora Itamara, quando faz uma obra, ela não vai dizer que está ok, dá o aceite, o pagamento, se não verificar o que está acontecendo hoje com a Quintal Mágico. Está chovendo dentro, porque a empresa que fez a ampliação, não sei se é problema de calha ou o quê, toda vez que chove tem que ir lá. E isso a gente tem conhecimento, as professoras, monitoras, enfim, relatam para nós que está chovendo dentro depois da ampliação. Então é necessário notificar a empresa para que faça esse conserto antes que expire o prazo, né? E depois o município tenha que arcar com essa despesa que seria obrigação da empresa que foi licitada. Então, presidente, ainda falando sobre a questão da cidade, a gente então teve o Guilherme Pazinho, deputado estadual, que esteve nos contemplando com uma emenda de R$50 mil, que foi para custeio da Secretaria Municipal da Saúde. Então, ele esteve aqui na Câmara de Vereadores, com alguns partidários conversando, enfim, esteve também o secretário da Saúde, juntamente com o nosso suplente de vereador, o subtenente Scalco, que representa o deputado aqui na cidade, no qual, então, ele destinou esse valor para o município. Além disso, como eu relatei anteriormente, tivemos 50 mil da APAE, e agora, então, nós iremos se direcionar a Brasília, eu e a colega Itamara, no qual certamente a gente tem uma grande parceria com o nosso deputado de conseguir mais emendas ainda para esse ano, né, para infraestrutura, enfim, para pavimentação. Sobre outra questão que eu vinha falando dos alagamentos, a nossa cidade também, dentro do perímetro urbano, tem vários pontos que estão com alagamentos. Eu estive conversando com o Gerson durante a semana e ele me relatou que são problemas pontuais que sim, que poderiam ter sido solucionados há muito tempo pelo secretário de obras, pela secretaria de obras. Então, às vezes, se empurra um problema, uma situação com a barriga e coisas simples, que ele não entende por que até agora não foi feito. Então, nós temos um problema grande na Rua Aurora, que até o colega também esteve lá verificando, né, vereador Tigrinho, um problema de alagamento grande, inclusive de um prédio, o prédio do ex-assessor jurídico dessa casa, o Fernando Mantese, que alaga toda vez que chove, alaga todo o subsolo, os carros, tem que tirar os carros à pressa, porque eles acabam sendo danificados, e é esgoto que vem lá de cima do hospital. Então, tu imagina, toda vez que chove, eles têm que pagar uma empresa terceirizada para limpar, porque é esgoto a céu aberto. Além do prédio, nós temos o problema de outras residências que alagam. A casa da Vera também alaga direto. Essa vez aqui alagou, o cachorro até ficou ilhado lá. Ela tem os vídeos. Então, assim, a gente solicita, mas e não tomam providência. Simplesmente, vamos resolver, e não é resolvido. Agora, na Rua do Nascente, a Corsan ali fez uma troca de tubulação, acabou que piorou a situação, sempre alagava esse ponto ali, na frente da clínica do Dr. Edio ali, e agora, então, alaga toda a rua. Então, é problema, não se sabe se foi de drenagem, de entupimento na canalização da rua. A gente sabe que vai sair um asfalto ali, só que tem que resolver o problema das pessoas, da situação da cidade. Então, esse caso da linha oitava é outro problema, vereador. Então, a gente precisa ter em mente que nós precisamos aqui não esconder o sol com a peneira. Nós temos que, de fato, analisar, ver realmente de quem que é a responsabilidade e cobrar. Esse é o nosso papel aqui dentro. Ainda sobrando uns 3 minutos, falando então das eleições municipais, e a gente vê que tem vários pré-candidatos se anunciando mundo afora, né, como pré-candidatos a vereadores, como pré-candidatos a prefeitos, e a gente vê que realmente vai ser uma disputa grande, o pleito eleitoral, né, pelo número de candidatos que estão sendo anunciados e pelos partidos, né, que acabam anunciando as suas pré-candidaturas, tanto a prefeito como a vice-prefeito. O que eu vejo em mente, assim, que eu posso analisar, e aqui a gente não tem medo de comentar, que na época, quando o seu Antoninho, ele era prefeito, lá em 2012, nós tínhamos uma coligação com o PT dentro da prefeitura. E o PT, na época, quis se lançar como pré-candidato, colocar uma candidatura própria da Veridiana. Nesse momento, foi encaminhado uma carta, o PT encaminhou uma carta ao seu Antoninho, na época, dizendo que estava fora da coligação, entregando todos os cargos e seguiu o seu rumo. A mesma coisa aconteceu com o PTB na última eleição. Ele fazia parte do governo, ele acabou, então, assumindo uma candidatura a prefeito, né, que é o irmão do Alessandro. Inclusive, todos saíram, entregaram, então, uma carta, né, e acabaram saindo da coligação. O que, assim, a gente causa estranheza e se comenta muito na cidade é se o MDB vai entregar essa carta. Porque no momento que tu é coligação e tu se lança, tu tem que renunciar aos cargos. E isso até agora não aconteceu. Então, assim, como que tu vai se lançar, ter um pré-candidato, sabendo que o partido ele não tem a unanimidade? Então, assim, a gente fica nos bastidores acompanhando, né? A gente tem o nosso partido também, estamos em conversação com vários outros partidos, mas nos causa estranheza, né? Que é o mínimo que um partido tem que fazer quando ele não quer mais ser da base, quando ele quer ter voo solo, é sim fazer uma carta e entregar os cargos, né? Será que isso é muito difícil acontecer? Mas, enfim, nós estamos aí, estamos acompanhando, né, os rumos da nossa política. Era isso. Obrigado, presidente.
Com a palavra, o vereador Jonas Agosti.
Agora, nas explicações pessoais, boa noite, presidente, boa noite, nobres colegas, o público que permanece em plenário, público que permanece nos acompanhando através das redes sociais da Câmara de Vereadores. Eu queria, inicialmente, eu tenho aqui anotado, não poderia deixar passar, esse final de semana a gente recebeu a triste notícia da passagem do Dr. Teuvino Miquelon. Tive a grande felicidade de conviver em algumas oportunidades com ele, com familiares dele. Fui colega da Luciane de faculdade na minha graduação. A Lúcia era uma colega fora do sério, a Simone, veterinária. Então, a gente quer deixar um abraço. Eu adoro a Simone, sabe? Sempre que a gente precisa, ela é uma pessoa sempre solista. Deixar um abraço à esposa, a dona Beth, né? A gente gosta bastante da Elisabete Boscarim Miquelon. Um abraço a todos os filhos, a Cristiane, o Fábio, a Fabiane. Realmente era uma pessoa que, nessas quase 9 décadas que ele esteve em vida aqui em solo, ele muito contribuiu com a comunidade, não só pelos serviços médicos, mas também com o envolvimento, participação na comunidade, no Rotary e em tantas outras entidades que ele pôde contribuir com a sua inteligência. Uma pessoa culta, uma pessoa inteligente, que com certeza deixa um grande legado para o município, e a família que ele constituiu, a gente sabe que são pessoas de bem, que vão seguir os ensinamentos dele e que são pessoas que realmente vão também, da mesma forma, contribuir com a comunidade. Então, a gente deixa o nosso abraço, nossas condolências à família Miquelon. Hoje nós tivemos, presidente, a grata satisfação, no pré-sessão, de fazer uma homenagem ao Clube da Terceira Idade Paz e Amor. Então, na data de amanhã, eles completam 20 anos de atividades no nosso município. Hoje, a gente parabenizou a presidente, a Clarice Zeni. Em nome dela, a gente parabenizou todas as presidentes, os presidentes que a antecederam. É uma forma de homenagear, a gente tinha uma sugestão da nossa amiga Salete Zanquim, que é coordenadora do grupo, que muito se envolve. A gente sabe que ela tem feito muito, é muito importante o trabalho dessa entidade, em virtude de que ela promove atividades de lazer, de saúde, aos nossos idosos, às pessoas de mais de 60 anos do nosso município. Então, até parabeniza a entidade pelos 20 anos. A gente sabe que eles não têm sede, não têm nada, mas eles têm um envolvimento muito grande da comunidade, que ela vem num crescente. A gente vê esse grupo realmente crescendo e, com certeza, eles vão alçar voos maiores, vão ter sede própria, tudo. Então, a gente parabeniza todos envolvidos por esses 20 anos do Clube Paz e Amor aqui de Guaporé. Então, a homenagem feita pelas bancadas do MDB e PDT, ela é justa, ela é merecida, e a gente fica feliz vendo grupos dessa natureza em nosso município. Eu queria, presidente, informar a comunidade que, na semana que passou, foi assinado com o governo estadual mais um programa Pavimento RS. Então, entre o programa de Estado e a contrapartida do município, vão ser investidos mais de 2,2 milhões e 200 mil na pavimentação do acesso à linha terceira Brítola. Então, linha 13 de maio, Brítola. Então, a gente fica feliz porque a comunidade vai ser cercada, a gente fez a nossa aprovação daquela captação de recursos que vai ser pavimentado pelo lado de baixo, que a gente chama pelo antigo britador, e esse pavimento RS, um trabalho muito bem feito pela coordenação, Secretaria de Coordenação e Planejamento do Gerson Bedin, que já tinha esse projeto em mãos, foi protocolado, então vai ser beneficiado mais uma comunidade do nosso município, e a gente tem visto tantas obras acontecendo com esse asfalto do interior. Então, a gente tem visto agora também na linha quarta essa pavimentação que vai ali para o Veterano Car, para o CTG Estirpe Gaúcha, para a Associação dos Gremistas, para o Parque do Rodeio, que dá acesso ao motoclube. Então, são investimentos que a gente fica feliz, porque tem uma programação que a gente consegue captar e se associar aos programas do Estado, como o Pavimento RS, tem recursos próprios da administração, muito bem feito pela nossa Secretaria de Fazenda, por hoje, nosso secretário-geral de Rocco, e também pela captação de recursos que a gente tem feito aqui na Câmara de Vereadores. Queria também, presidente, para finalizar, parabenizar as colegas vereadoras, Fernanda e Tamara, pelo brilhante evento, pela brilhante ideia do seminário, do simpósio, que vai acontecer agora na sexta-feira, dia 22 de março, às 18h30. A gente sabe da importância da participação feminina na questão no meio político, e esse evento vai ser muito importante e aberto à comunidade, porque estará presente, estarão ministrando palavra, três grandes expoentes femininos do nosso Estado. A gente fala da Cristiane Lohmann. A Cristiane, ela é assessora da família Biolchi há mais de 20 anos, então uma pessoa inteligentíssima, ela sabe exatamente a forma de interagir, ela é presidente do MDB Mulher do Estado do Rio Grande do Sul, então a Cris, eu sou suspeito porque tenho uma admiração muito grande pelo trabalho dela. Da mesma forma, pelas colegas também que a Cristiane representa a bancada do MDB, nós temos a Juliana Brizola também, que tem uma admiração muito grande, e também a Silvana Kovács, que faz um belo trabalho também para o município de Guaporé, não só para o Estado, mas para o município. Então é um evento muito grande, muito importante, que vai mostrar a importância da mulher, da participação feminina no meio político. Agora, para encerrar, presidente, eu queria agradecer a colega Fernanda. A gente não sabe se ela se despede hoje, como é que vai ser, mas eu queria agradecer muito a ela pelos momentos que a gente passou junto, pelo aprendizado, pelo crescimento que a gente teve junto. Nossa primeira inserção no meio político de Guaporé. Eu já tinha uma admiração muito grande por ela, porque quando eu tive a oportunidade de trabalhar no jurídico da prefeitura, ela trabalhava na Secretaria de Educação. Então, a minha admiração pela colega vem há muito tempo. Então, a gente vê realmente a desenvoltura, tudo dela. A gente, novato, se socorre aos mais experientes, mas a gente se dá as mãos para o nosso crescimento. Então, fiquei feliz nessa participação que a gente teve. Passamos por vários momentos, desde a turbulência inicial, desde tantas participações, tantas visitas, tantas agendas. A Fernanda, nós temos uma semelhança tão grande de que nós temos uma diferença apenas de 15 votos. Eu fui o sexto mais votado, com 670 votos, e a Fernanda a sétima, com 655. Ela foi a mulher mais votada no município de Guaporé na eleição passada. Questão de regras políticas, ela ficou fora, mas pela oportunidade e pelo belo trabalho que o secretário da Saúde, Ronaldo Invernizzi, vem desenvolvendo lá, oportunizou essa brilhante exemplar feminina de participação no Poder Legislativo de Guaporé. Então, eu fico muito feliz com a Fernanda, a gente sabe que não é uma despedida, é um até logo, porque ela é uma pessoa muito forte, ela tem condições de voltar para representar a comunidade guaporense. A Fernanda, ela fez um grande trabalho na Câmara de Vereadores. Ela plantou diversas sementes, Fernanda, que a comunidade guaporense vai colher ainda. Então, eu sempre brinco com ela nas atividades que a gente tem por oportunidade de compartilhar entre bancadas, que se eu tivesse, e eu tenho uma admiração tão grande pela colega, que se eu tivesse a oportunidade de um dia ser chefe do Poder Executivo, a minha chefe de gabinete se chamaria Fernanda de Bona Baldin. Ela tem uma tamanha inteligência, uma simpatia, uma desenvoltura e tantas outras qualidades que ela é fora do sério. Então, a gente agradece essa experiência de que a gente teve junto. Tomara que seja um até logo, que a gente consiga também, da mesma forma, continuar contribuindo com a comunidade. Então, foi muito bom ter participado e ter convivido com ela, com tantos outros colegas, mas, por proximidade, a gente, entre bancadas, tem dividido diversas atividades. Então, desejo sucesso para ela. A gente sabe que ela vai continuar no meio político, porque isso ela tem na veia. E, além de ter na veia, ela tem base. Ela tem uma família, pessoas, amigos. A gente vê hoje aqui a dona Neila, a esposa, a gente vê o Baldinho também, que dá o apoio, todo o suporte, e para ela ter esse sucesso é porque ela tem base em casa, e isso realmente é uma soma de fatores que faz com que uma pessoa tenha um desempenho da forma que a Fernanda teve aqui na Câmara de Vereadores. Era isso, presidente, muito obrigado.
Muito bem, obrigado, vereador Jonas. Portanto, então, passamos a palavra à nossa colega vereadora que se despede hoje, vereadora Fernanda.
Senhor presidente, eu reitero a saudação para deixar claro que o meu colega Ronaldo assume sim essa cadeira, então fiquem tranquilos que ele será o colega de vocês. Vou dedicar esse espaço para ler o que eu preparei para vocês e para a comunidade, mas tenho mais alguns recados para finalizar, inclusive das emendas e algumas coisas que eu acho que se faz necessário pontuar. Se sobrar tempo, eu falo depois disso, senão eu tenho espaço de líderes. Então, muito boa noite. Quero inicialmente saudar o presidente desta Câmara e, em seu nome, saudar os demais vereadores e vereadora desta Casa. Em nome da nossa assessora Bárbara, saudar a todos os colegas aqui da Casa e a todos os colegas que passaram por aqui estes 4 anos. A imprensa, em nome do Anisteu, que se faz aqui presente, e a todos que, de forma brilhante, sempre cobriram a Casa no sentido de divulgar de forma ética e responsável o trabalho que a gente faz aqui dentro. Agradecer ao PDT, em nome do presidente Ademir Damo, que jamais vou esquecer o dia que veio na minha casa, eu estava com a Laura pequena, amamentando ainda, e ele veio lá me fazer o convite, achei que era uma visita para bebê, e veio lá fazer o convite para mim concorrer, e de forma, não digo que imediata, mas rápida, eu aceitei, e tive todo o apoio da minha família para esse desafio. Um agradecimento, em nome do Gilson, a todos os meus colegas de partido, e a todos, em especial, que concorreram, porque se eu e o Gilson estamos aqui, ocupando um lugar, é porque a gente tem outros colegas que se dispuseram para a gente estar aqui representando o PDT de Guaporé. E a cada um de vocês. Um agradecimento ao Ronaldo, o qual sempre digo que divido esta cadeira. Uma pessoa que me ajuda diariamente e que dividiu sempre as minhas angústias e a responsabilidade dessa função, que sempre foi nossa. Nunca foi minha. Agradecer a parceria estabelecida com o Poder Executivo, em nome do prefeito Valdir, do vice Bastian e de todos os colegas que compõem a administração municipal. Foi uma relação de parceria, de conquistas, de caminhada, de diálogo e de muito trabalho e muito respeito. Agradecer a minha família. Hoje, a minha mãe, é o primeiro dia que ela vem assistir uma sessão. A minha família sempre foi a base para que eu pudesse me dedicar de forma integral aos trabalhos e responsabilidades que essa função exige. Ser mãe de 2 e vereadora não é tarefa fácil. Para eu estar aqui, a gente sempre tinha que dividir. Um vai na sogra, uma vai na mãe, e assim vai indo para a gente poder fazer o trabalho. Então, agradeço em nome da minha mãe, acompanhada da Dilva, que é uma outra mãe para mim, que sempre me ajudaram muito, a minha sogra, que não veio hoje, porque está com o Pedro. Mas, sem a família, a gente não vai a lugar nenhum. Porque, como eu disse outro dia, ser mulher e ser mãe é desafiador. E a política nos desafia ainda mais. Como eu falei para vocês, vocês fazem a mala e vão viajar. A gente tem todo um aparato para poder sair de casa. Um muito obrigada ao grupo de apoio ao meu mandato, o que me apoiou e sempre discutiu junto comigo o melhor caminho. um agradecimento mais que especial à comunidade iguaporense, que me confiou o voto e me tornou a mulher mais votada dessa eleição. Minha atuação aqui sempre foi pautada em um trabalho sério, um trabalho ético e de muita responsabilidade. Ser representante do povo, ocupar uma cadeira, atender às expectativas e anseios de uma comunidade é uma tarefa um tanto árdua e desafiadora. Entrei aqui com espírito de coletividade. Sempre disse e fiz desde o primeiro dia uma política coletiva, junto com colegas que acreditam na mesma forma de fazer política que eu. Conversei, dialoguei e construí aqui muitas amizades que ficarão para sempre. Sempre fui humilde em pedir ajuda e ouvir os meus colegas de casa mais experientes. Vocês foram importantes neste processo. Hoje eu entendo o que muitos de vocês me diziam. Um dia de cada vez. Nada como um dia após o outro. Digo que o meu primeiro ano aqui, ele foi o meu mestrado. Eu aprendi a ser valente e forte. Tive a certeza que a minha forma de fazer política, a que eu sempre aprendi, estava certa. E percebi que a nova política aqui ainda estava engatinhando. No meio dessa turbulência toda, teve uma CPI. E no meio da turbulência da CPI, eu descubro que estava grávida do Pedro. Esta nunca foi usada como uma desculpa ou como uma fragilidade. Agradeço a todos os colegas que compreenderam o meu momento. E aquele que não entendeu e nunca soube respeitar a figura feminina, eu espero que a vida ainda possa o ensinar. Eu e o Pedro sabemos o que passamos aqui e nos corredores desta casa. Aqui, eu aprendi a diferenciar discursos oportunistas de discursos imbuídos de verdade e vontade de fazer a diferença. Juntos, discutimos os rumos de Guaporé. Juntos com muitos de vocês, pude crescer na construção, saber a hora de dar um passo para trás e saber a hora de seguir e avançar. Essa legislatura, com a presença de duas mulheres, fez a diferença na grande linha de tempo de Guaporé. Obrigada, Itamara. Acredito que nosso olhar e nossa visão contribuiu para um mandato mais plural, com um olhar bem mais sensível sobre diversas óticas. Fico imensamente feliz como mulher de ter tido a oportunidade de participar na construção de uma sociedade com mais equidade, com oportunidades e que tenha sempre o cidadão como seu principal sujeito. Hoje, eu me despeço de vocês e agradeço a oportunidade de poder contribuir para o desenvolvimento do nosso município. Contem sempre comigo, com a minha forma de ver e acreditar e fazer política. Boa noite e meu muito obrigado.
Muito bem. Queria dizer, antes de abrir o espaço das líderes, vereadora Fernanda, que foram 150 sessões, 3 anos, e que você contribuiu muito para o desenvolvimento, para as discussões e para o crescimento dessa Câmara de uma forma geral. Então, a gente agradece muito e deseja tudo de bom, que a gente sabe que a caminhada ainda está pela metade, ou menos que isso. Então, e que Deus te dê saúde, te proteja e que tu seja sempre essa pessoa maravilhosa e digna que você sempre foi, certo? Portanto, abro então as palavras de líderes, quem quiser se manifestar, a palavra está aberta. Vereador Fernanda, por favor.
Eu quero ocupar esse espaço para agradecer então aos colegas pelas palavras. Com certeza eu levo as palavras de cada um comigo, levo a escrita do meu colega Gilson, que fez um poema para mim. E falar um pouco da viagem das emendas, que retornam. Então, eu vou ler para vocês as indicações que eu recebi dessa viagem. E, conforme elas vão sendo pagas, o Ronaldo vai avisando vocês e vai tornando público. Então, nós tivemos e já entregues para o secretário de planejamento, porque a gente sabe que tem que fazer um cadastro. A gente tem, então, uma emenda de 200 mil de transferência, essa é transferência especial do deputado Afonso Mota. Temos uma transferência, tinha uma indicação de 300 mil para custeio da Secretaria Municipal da Saúde, através da deputada Dayana dos Santos, do Gilberto Beltrame, que fez todas as, o trâmite de marcou agenda e nos apoiou. Temos 100 mil de indicação da deputada Denise Pessoa para custeio da Secretaria Municipal da Saúde e 100 mil de indicação através do Estado para a PAI. Então, é um pouco do retorno que a gente teve de Brasília. Sobre o nosso encontro, sexta-feira, acredito que será um encontro bem importante para o mês da mulher, um encontro apartidário, de que cada bancada teve, poderia indicar uma pessoa, uma mulher, para vir falar sobre o assunto, que é o protagonismo das mulheres na política. Então, a Cris Oman, indicada pelo MDB, a Juliana, que é presidente nacional até da MT, pelo PDT, e a Silvana Covatti, pelo PP. A gente conta com a presença de vocês, que vocês convidem suas lideranças partidárias, seus amigos, suas esposas, enfim. Quem quiser acompanhar, será um prazer, e os vereadores que se sintam convocados a participar. E sobre as especulações, enfim, de candidaturas, de cartas ao governo ou não, eu acho que gerir, e aqui estou com o presidente do meu partido, Ademir Damo, é uma tarefa de muita responsabilidade e de muito comprometimento, de muito diálogo, de construir junto uma comunidade. Então, eu acho que se cada um cuidar do seu partido, já está de bom tamanho. E eu acho que cada um cuidando do seu partido, a gente já vai ter trabalho que chega, porque dentro dos partidos também não é sempre fácil. A gente sabe que agora está terminando as composições, quem vai ser candidato, enfim. Mas eu acho que os analistas políticos podem acalmar um pouquinho e que os partidos estão se organizando, sim, mas eu acho que essa preocupação e esse cuidado, se cada um cuidar do seu partido e se preocupar com o seu, as coisas andam bem. Muito obrigada.
A palavra continua à disposição. Vereador Jader.
Faltou tempo antes, anteriormente, presidente, mas eu quero, então, desejar sucesso à vereadora suplente que está se despedindo, então, a Fernanda, né, pela passagem dela aqui na Câmara de Vereadores. Tivemos, sim, vários embates, né, mas, como eu posso dizer, a gente nunca pode levar para o lado pessoal, né? Nós somos funcionários públicos, concursados do município, a gente sabe que nós temos ali uma longa carreira e trajetória, a gente nunca pode deixar a política afetar o nosso trabalho enquanto servidor, né, e a nossa relação, né, que nós temos aí muitos anos dentro ainda do serviço público até se aposentar. E a gente sempre tem que olhar esse lado, né? Às vezes aqui existem ataques, que nem existem discussões, eu e o Paese acabamos de fazer uma discussão ali sobre a linha oitava, mas é sempre pensando no melhoramento da nossa cidade. A gente sempre tem que pensar na nossa população, em resolver os problemas, porque nós somos cobrados, e além de ser cobrados, a gente quer o bem-estar da nossa comunidade. Então, a gente tem que deixar, às vezes, picuinhas e problemas pessoais, internos, partidários, mas a gente tem que pensar sempre no coletivo. Em relação às questões de cargos, Fernanda, é porque realmente me deixa, né, surpreso, né, essa questão, porque nunca aconteceu em nosso município. Sempre quando tu lança uma pré-candidatura, e aconteceu com a tua amiga, a Veridiana, na época, entregaram, então, uma carta dizendo que estariam fora do governo do seu Antônio Carlos Spiller. Mas pode acontecer, enfim, a gente só fica na questão de achar um pouco estranho o partido não ter feito isso até agora, né? Mas pode acontecer, né? Já que são cargos grandes, né? De 6, 7 mil, 10 mil, né? De secretários, enfim, às vezes demora um pouquinho mais. Mas, em relação à questão também, eu quero deixar aqui os meus pêsames ao seu Teuvino, né, questão Miquelon, né, eu estive também no funeral, no velório, então a gente sabe da trajetória dele, um grande médico cardiologista, e que certamente vai deixar falta e também boas lembranças, né, a sua passagem aqui na Terra. Era isso, presidente, e mais uma vez, então, parabenizar, e agora, então, a questão da Itamar e da Fernanda, que estão organizando esse evento para sexta-feira, né, também confirmo presença, provavelmente também a minha esposa vai vir, vou deixar as crianças ali com a avó, mas é muito importante termos essa presença feminina dentro da Câmara de Vereadores, que certamente enaltece ainda mais o trabalho dessa Casa Legislativa. Obrigado e boa noite a todos.
Vereador Iparese.
Senhor presidente, reitero a saudação a todos. Bom, eu não quis falar na hora que eu usei o espaço de as explicações pessoais, porque o primeiro eu queria que falasse a minha colega, né? Tá. Ah, então agora eu vou procurar te dizer o quê? Foi dito tantas coisas bonitas, né? E tu sabe que tu é testemunha, tu não vai deixar que eu menti, que nas andanças que a gente vai, a convivência que nós tivemos nesta casa e reuniões, eu sempre te disse para você, para ti, que tu tem um largo tempo e tu tem, assim, um futuro brilhante pela frente, desde que tu sabe, né, que eu já tenho dito para algumas pessoas da maneira que tu está agindo perante a sociedade, você sempre precisa, em primeiro lugar, ter os pés no chão. E eu acho que isso aí tu sabe muito bem, tu é bem madura nisso ali. Então, gostei muito de ter passado esse período junto contigo, aprendi, e te disse que para você ser mulher, você é uma mulher valente, guerreira, que entre as mulheres tu te destaca muito bem, não que as outras sejam, né? Nós, nesta casa aqui, temos duas mulheres, e as duas são peleiam bonito, né? Então, e continuo dizendo que venha mais mulheres como vocês aqui. Eu tenho certeza que esse espaço que tu vai sair, vai à luta, e o ano que vem, pode ser, não vou dizer, não vou falar nada de mim, mas tu pode estar nessa casa novamente, né? Então, assim, sucesso para ti. Tu abriu mão de um emprego que tu tem, tu é concursada, para te dedicar na política. Eu sei, sorte, né, que tu tem o marido, né, o marido, uma boa mãe, as vizinhas que te ajudam, mas com duas crianças, eu imagino o quanto é difícil, né, mas tu conseguiu dar a volta e continua dessa forma que o sucesso deverá vir automaticamente. Então, parabéns para ti. Agora, não para comprar briga, mas não admitir. Eu não gostaria de ter ouvido a palavra que eu fui infeliz naquilo que eu falei do requerimento do colega. Realmente, ele é incompleto, não tem. Eu uso a palavra pirim, não tem alagamento. Então, não precisa nós ficar aqui discutir. A família Pirim não tem, porque eu tive na casa dele ontem. Então, mas não vamos comprar briga, não vamos deixar quieto, mas a palavra infeliz, ela não me faz parte para mim. Tá? A questão de nós ter ouvido, né, falar a questão de dos candidatos que estão ali, e não sei se é preocupação ou quê, mas a gente sabe que pelo trabalho que a gente está fazendo e muito o que vai ser feito, nós metemos medo, sim. Nós metemos medo, né, para os adversários, sem sombra de dúvida. Por quê? Porque nós pensamos pela comunidade e não para o nosso umbigo. Isso é uma coisa que a gente deixa bem claro. Tá? Muito obrigado, meu caro.
Muito bem, a palavra continua à disposição. Ninguém mais? Então, encerradas as discussões de líderes, Eu convido mais uma vez, então, a toda a comunidade para se fazer presente, então, na sexta-feira, dia 22/3, a partir das 18h30, né, Itamara? Aqui na Câmara de Vereadores, então, esse belo evento organizado pelas vereadoras Fernanda e Itamara, que com certeza terá muito êxito. Então, se puderem se fazer presente, com certeza irá engrandecer ainda mais o evento. Então, boa sorte a vocês no evento. Comunico aos senhores vereadores que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 8/4/2024, às 19h, no plenário Roberto Baldasso, da Câmara Municipal de Vereadores de Guaporé, sendo que havia para tratar, em nome de Deus, dou por encerrados os trabalhos da presente sessão. Uma boa noite a todos.